Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val.
Muito especial, Dudu. Vanilson Neves, ele é atleta, maratonista, bicampeão da Maratona da Disney, treinador, dono da assessoria Sub-Elite.
Bem-vindo, Vanilson. É, bicampeonato e a segunda vez que ele vem aqui. Na primeira vez você não estava, né, Val?
A primeira vez eu não estava, não pude participar, mas dessa vez estou aqui. Vai ser muito legal.
E a novidade é que ele me convenceu a ir pra Sub-Elite naquele episódio.
Ele foi, conversou, falou, aí o Dudu queria... O Edu tava numa época que ele queria correr rápido. Ele conversou e...
Não, o pessoal falou assim...
Tá acontecendo.
E foi engraçado que a gente fez uma postagem, aí todo mundo, não, vai treinar com o Vanilson, vai na Sub-Elite. Então aí.
Tá acontecendo, né? O pior de tudo, Dudu, é que tá acontecendo, você tá tendo que se esforçar.
É.
Né?
Pra gente começar, Vanilson, como é que foi o bicampeonato da Disney?
Bem, correr na Disney é um momento mágico. Né? Poder vencer novamente, faltam palavras para descrever tamanha emoção, né? Porque é uma prova que já está no meu cronograma, né? E poder cruzar a linha de chegada, ter novamente o sabor da vitória, isso é indescritível, né, cara? Então, eu realizei um sonho, né, de ser campeão em 2022 e dois anos depois, o bicampeão. Então, os números pares, eles... estão ao meu favor.
Não, vamos quebrar isso daí em 2025.
Exato.
Val, olha que interessante. A gente começa o nosso calendário de provas com qual prova? Primeiro que a gente coloca. Ah, não acredito que você não sabe. Tribuna, né? Já fala assim, primeira prova, tribuna.
Não, ele começa com a Disney. Antes. Não, eu vou ter algumas provas antes. A gente tem algumas provas antes, mas de escolha a gente tem bem, essa tribuna.
Primeira prova é tribuna pra gente.
Primeira prova é tribuna, mas ele é um pouco mais ousado, vai pra Disney.
Não, então, daí o teu calendário já se baseia na Disney, é isso?
É. Na verdade, o calendário, pra muitos, começa na janeiro, começa... Uhum. Na verdade... Quando as pessoas estão desacelerando, eu ainda estou em movimento, uhum. Né? Porque é o período de festa, então onde todo mundo está já no período natalino ali, de happy hour, eu ainda estou inativa. Né?
Você levou uma marmita na ceia de Natal.
Então, assim,
não pode tomar
é
nada.
Um pouco diferente, né, de todo esse processo. Então, por exemplo, eu não tive nem Natal e nem Réveillon. É. Né? Então, você foi precisa estar totalmente focado nesse processo. Né? Então, treinar para Disney... é uma tarefa muito difícil. Né? Não só a Disney, mas outras maratonas que estão nos primeiros meses do ano.
Uhum. Né?
Principalmente para quem também está treinando para Valência, que é no começo de dezembro. Né? Então, são períodos difíceis, né? Onde está todo mundo praticamente já
parando,
você ainda está em movimento, está inativo ainda. Né? E é um processo, é um calendário individual. Né? Então, a Disney ainda tem esse sabor, né? De você estar focado nesse momento. Você chega até a ser chato, né? Porque você fica sendo antissocial, né, nesse processo. Né? Mas, no fim, vale muito a pena, né?
Naquelas confraternizações de final de ano é dureza, né? Todo mundo vai beber uma cerveja e você pede uma água com gás, né? Uma aguinha só. E, ô Vanilson, como que... Para quem não conhece muito bem a prova... ela acontece no segundo final de semana de janeiro?
Normalmente no primeiro.
Primeiro.
Né? Depende muito do calendário, mas normalmente é no primeiro final de semana cheio.
E é uma semana de... eles chamam de semana, né? De provas, porque tem... cada dia uma distância,
isso,
né?
Isso, são 4 dias de provas, né? O Open Challenge, né? Que chama, que são os 4 dias. Começa na quinta-feira, que vai com 5K. Aí na sexta o 10, no sábado os 21 e no domingo a maratona. A gente que faz o desafio completo, né, que são as 4 distâncias, eu já fiz uma vez, mas aí eu preferi ficar só na maratona, porque é muito cansativo. Para a performance é muito cansativo.
Você acha que a maratona da Disney é uma prova interessante para quem quer fazer a primeira maratona?
É interessante, né? Principalmente para quem gosta desse evento temático, né, dos personagens, quem tem o sonho de fazer uma maratona que tenha esse prazer, que não tenha essa cobrança, né? Porque também tem isso, né? A pessoa, às vezes, quer estrear numa maratona, ela quer ter essa cobrança de, tipo, ah, eu preciso fazer tempo. Não, a primeira maratona é a sua primeira maratona. É curtir o processo do treinamento, o processo da maratona, né? Então, tem toda essa escadinha. Então, eu acho que esse legado que a Disney fez, né, de criar esse evento, eu acho que isso é muito produtivo, né? Então, para quem está estreando, eu acho que seria uma boa opção.
E é legal para levar a família, né?
Sim. Você leva a família, você leva... É um sonho, eu acho que a Disney é um sonho para muita gente, para da nossa geração. Bom, todas as gerações. Não tem idade, isso é o grande
acho
legal.
Quem mais se diverte são os adultos lá.
Com
né?
certeza.
Todo mundo. É um lugar dos sonhos. E o que eu percebo é que tem muita gente que tem vontade... Tem duas provas que eu converso com as pessoas, elas falam, eu tenho muita vontade de fazer Nova York e Disney. Todo mundo fala assim, quero muito um dia poder correr a maratona. Não a maratona, mas tem outras distâncias,
isso
né?
que é legal também, né?
Isso que é legal, você tem outros dias de distância, você pode correr. Eu tô aqui escutando vocês e tô pensando assim, que tal a gente fazer
Vamos correr?
Todas? Todas?
Não, desafio?
O desafio.
Dá pra fazer.
Dá pra fazer, Dudu. Vamos? Vamos fazer?
Tipo, a vez que ele veio aqui, ele falou que dava pra fazer, daí eu entrei na assessoria. Agora vocês estão falando pra fazer o desafio?
Dá pra fazer, gente?
Só que tem um desafio, Edu, pra você. O dureza é que você vai ter que acordar cedo, cara.
Puxa vida.
É muito cedo lá, né?
Muito cedo. Porque as provas precisam... As provas acontecem, na sequência o parque abre, normal. Então são 5 da manhã as provas.
Não tem um copinho depois, né? Não. Caído no chão.
A galera já limpou tudo.
Na verdade, eles não deixam hidratação. É dentro sempre do fora do parque. Né? As hidratações são sempre calculadas fora do parque. Justamente
gente, eu não sei se eu teria maturidade para correr lá e não parar e não
tirar uma foto.
Não tirar uma foto e voltar.
Mas a essência da prova é essa, né? Você vai curtir o momento. Né? Que, no meu caso, é diferente. Você vai para performance. Né? Mas dá para se divertir também. Né? Então, assim, um momento muito marcante para mim foi. Aquele momento que você passa no castelo, né? Que você entra no, dentro do Magic Kingdom, que tá a torcida ali. Então, você... Aquela energia, ela te impulsiona.
Né? Que quilômetro
é
que é
sozinho,
o Magic Kingdom?
Né? Você corre muito tempo sozinho.
Muito tempo. O público é muito pequeno. Os trechos que tem público, normalmente, são pessoas que estão hospedadas. Normalmente, sempre são dentro dos parques. É, foi mais ou menos na altura da milha do quilômetro 15. Eles mudaram o percurso, né? Porque no ano passado foi na altura do 8. E aí, vocês já mudaram o percurso um pouco. Então, ficou um pouquinho mais longo a passagem.
Ô, Vanilson, você como campeão da maratona, você já está convidado para o ano que vem, para 25?
Estou. Eles já mandaram já a solicitação de inscrição.
Ai, que legal.
Já, confirmação.
E assim, a organização para você fazer, para você... Não, primeira coisa que eu queria saber, se você já foi para esses parques quando criança ou você foi para correr? Primeira vez que você foi para correr, ou você já tinha...
A minha primeira ida para os Estados Unidos foi em 2017, né, que eu fiz uma parceria com uma empresa. E eu apresentei o projeto para eles, eles gostaram da ideia e me levaram. Né, então, o primeiro ano eu fui com o pessoal da Ginomoto, né, então eles curtiram demais a ideia. Eu fiz o desafio, né, que eu fiz o Doping Challenge. Nesse ano não teve a meia maratona. Por conta das condições climáticas, eles cancelaram a prova. E aí eu fui segundo colocado no 5, ganhei o 10 e fui segundo na maratona.
Nossa!
A ideia, na verdade, era de completar o desafio, né? E eu fui por agência nessa época, porque já estava bem fora da época já de inscrição, já não tinha mais inscrição, somente agência. Então, normalmente, eu não sei como está funcionando hoje, mas normalmente na agência, quando você fecha um pacote, já vem incluso os parques. Ah, então, na época, eu tinha direito a 2 parques, por exemplo. Aí eu acabei nem indo em 2, né, fui só em 1, pelo direito que eu tinha, e acabei entrando em outro parque por conta de um outro evento que eu participei lá dentro. Eu acabei usando as duas inscrições que tinha.
Você achou incrível, tudo aquilo incrível?
Ah, é um sonho de criança, né? Você passa a vida inteira assistindo os personagens e realizar esse sonho de você estar vendo ele de perto ali e falar assim, cara, você volta a ser criança. Né?
É, porque tem muitas pessoas que nunca, não conhecem a Disney, né? E de repente deve ser incrível você organizar uma viagem para conhecer e correr.
Exatamente.
Né?
Você
fala assim, amor, nós vamos para Disney. Ela fala, ai, que legal, mas tem uma corrida lá.
Mas tem um desafio aqui.
Tem uma maratoninha.
4 dias,
lá. 4
então,
dias
a gente
vai
acordar 3:30.
A gente acorda 3:30, vamos?
Sempre tem uma pegadinha.
Eu acho que a corrida, na verdade, ela já está associada hoje com viagem. Né? com roteiro de férias, né? Então, você já tira alguns dias ali de folga, justamente. Então, normalmente, quando você escolhe uma maratona ou escolhe uma corrida, né, você já acaba associando a essa viagem. Aí, a primeira pesquisa que um corredor faz é: vou para a Alemanha. Tem? Puta, será que tem corrida lá onde
eu
vou estar?
Deixa eu procurar, né? O que tem.
Então, eu acho que isso é muito... Já está incorporado no atleta, né? Então, é algo que ele já consegue ter como parâmetro. E a Disney é o mesmo padrão, né? Então, você já sabe quais são as datas das provas. Então, normalmente, pode ser que não seja na maratona da Disney, mas se você está em Orlando ou na Flórida, você sempre vai procurar uma corrida dentro daquele padrão, né? Correr na Disney é outra atmosfera, né? Então, acho que isso traz grandes momentos marcantes na nossa vida.
Com certeza.
Val, temos novidade aqui.
Opa!
A Dobro está lançando, na verdade, um sabor, mas com uma diferença. Um com cafeína e outro sem cafeína. Porque aquela coisa, né? Você vai fazer um treino ou uma prova, você faz uma combinação, conversa com a sua nutricionista, faz uma estratégia e coloca cafeína no momento
mais adequado. Tem gente que
mais
não gosta
adequado.
De cafeína.
E olha que embalagem legal. O novo sabor chama NeutroFresh, né? Então, tem com cafeína e sem cafeína. Vou dar aqui alguns pro
Vanilson
já treinar. Em primeiríssima mão. Eu sei que você toma uns dobros,
eu
né?
Eu sei que você toma uns dobros.
Vou dar uns para você aqui também.
Dá um para mim aqui, para mim.
Agora eu sou atleta dobro.
Você que tá fazendo bastante longão.
Olha, eu tô fazendo bastante longão.
Então, é um sabor mais refrescante agora, Val.
Muito bom, Dudu.
Com cafeína e sem cafeína.
Com cafeína, e ó, tá escrito sem cafeína, com cafeína, 100 miligramas de cafeína, 21 de carboidrato e 100 miligramas de sódio. Muito bom.
E quem quiser saber mais, acessa aí o site da Dobro, tenniscerto.com/dobro e usa o cupom TENNISCERTO. Ou usa o cupom do Vanilson também.
Do Vanilson, né?
Qual que é o cupom do Vanilson?
Vanilson Neves.
Vanilson Neves. Neves.
Sua energia vem em dobro, né?
Boa.
Ô, Vanilson, vamos voltar alguns meses antes da Disney. Você foi lá pra Colômbia, você e o Michael lá...
Bolívia.
Como que foi? do lado. como que foi a experiência lá na Bolívia?
Cara, sabe que eu, como atleta, eu tinha um sonho de fazer um training camp. Né? Eu nunca tinha feito. Fora do país, né? Porque você tem alturas mais elevadas, né? Hoje a gente tem aí algumas cidades no Brasil que não tão elevadas, como, mais conhecido como Campos do Jordão, né? Que tem 1.600 metros, alguns picos de 2.000 metros. E Cochabamba tem 2.600, né? Na cidade, e tem montanhas lá que passam de 3.000. Então, cara, é uma experiência incrível, né? Porque não é só corrida, né? Você tem um intercâmbio cultural também, que, né? Eu acho que isso também são experiências de vidas. E ficamos 22, 23 dias lá. Foram uns dias incríveis, né? De experiência, de treinamento, você ter acesso à pista de atletismo com uma certa facilidade. Então, ter o estádio, né, olímpico da cidade, só para nós, onde tem jogos, né, de futebol, competições internacionais, e a gente tá ali, ser bem recebido pelo público mesmo, por treinadores, por atletas, né, e você ter essa energia. Foi uma experiência muito bacana que a gente fez, né, que a gente teve, porque na sequência a gente foi para a maratona de Frankfurt, né, então a gente fez exatamente esse training camp e na sequência para ir para a maratona. Uhum. Né. Não tivemos resultados tão satisfatórios como gostaríamos, né, mas existe aquele velho ditado, né? Nem tudo está perdido, né? Então, eu tinha uma outra maratona dentro dessa preparação. E por incrível que pareça, quando eu voltei, né, depois da maratona, descansei uma semana. Emendei já novamente a preparação para a maratona da Disney e obtive esse bom resultado, né? Então, assim, foi uma experiência que eu tive, né? Então, assim, cara, de você estar com pessoas que não te conhecem, mas elas se sentem muito próxima de você, né? Elas se sentem abraçadas. Então, assim, a gente tinha pessoas que se voluntariavam em querer nos ajudar em tudo, né? Ah, você precisa de um massagista. Ó, eu tenho uma pessoa para te indicar, vou te levar lá. Eu tenho um treino para fazer. Ah, eu vou com você. Então, a pessoa te levar aos locais que você não tem acesso, você não conhece nada. Uhum. Então, assim, a gente só conhecia o famoso caminho da roça, né? Uhum. Era de casa para a pista e o local onde a gente treinava, que era o lago. Então, a gente só conhecia poucas coisas. Então, alguns atletas, né, eles sempre davam essa essência, essa colaboração, né? E a gente acabou fazendo muitas amizades. Eu acho que a questão mesmo do fato de você ter esse intercâmbio cultural, de você ver que a Bolívia é um país um pouco mais pobre, né? Então você vê que as pessoas vivem com uma coisa simples, mais, né? Simples. É. Sim. Então, assim, mas você vê que eles te abraçam de qualquer jeito.
Sim.
Como você é. Então, assim, eles têm uma valorização muito grande por atletas. E eles, por mais que as pessoas não tenham, você percebe que elas não têm tanta vocação para o esporte, mas elas conhecem também. Elas perguntam quanto, têm uma noção básica. Né? Então, lá no hotel que nós estávamos, na verdade, no apartamento, tem um principal atleta lá, que é o Hector, né? As pessoas perguntam, nossa, ele venceu a maratona do México? Então, porque... Tem um boliviano que ele foi pódio na São Silvestre. Então, as pessoas têm esse como ídolo, né, do esporte. Então, você tá nesse mesmo padrão deles, isso é indescritível, cara.
Como que é o primeiro dia que você chega lá? Tem aquela história lá da altitude e tal, falta de ar. Fica meio...
Zonzo.
É, náusea. Cada
história que não falta. É. Realmente, existe essa dificuldade, né, de respirar, né, principalmente se você está em movimento. Então, para subir escada, para você conversar, você tem que conversar pausadamente, porque realmente falta ar, porque começa a dar dor de cabeça. Se você tem treinos, na primeira semana a gente teve treinos de baixa intensidade, principalmente os primeiros dias, né, já para o final da semana a gente começou a incrementar um pouco mais de treino de velocidade, de curta distância, só mais para estimular a velocidade, aí não perder totalmente a essência dos treinos. Como a gente íamos ficar somente 3 semanas, a gente não ia ter tanta dificuldade, até porque já estava bem condicionado. Mas os primeiros treinos realmente dá muita dificuldade. Então, assim, a gente foi num período ruim, porque lá a cidade é muito quente e muito seco. Então, você pega a umidade de 12, 15%. Então, assim, é muita água. A gente chegava a consumir, em média, de 4 a 5 litros de água por dia. Mais isotônicos. Então, assim, era muito difícil. E teve um lugar que a gente foi treinar, que a gente saiu a 2.800 metros de altitude. Depois foi o dia inteiro deitado, com dor de cabeça, náusea, porque realmente a gente saiu de 2.500 a 2.800, foi para 2.800 de pico. Foi um dos longos que a gente chegou a fazer na rodovia. Então, assim, a gente começou com 14 graus e terminou o treino a 28, porque a temperatura ela cai muito durante a noite, né? Só que na metade da manhã ela já está muito elevada, então sobe muito rápido. Daí você começa a ter muita dificuldade. Mas nos dias de pista, né, que a gente fazia os treinos de pista, era sofrimento do começo ao fim, né? Não tem jeito. Né?
Vocês tinham alguém acompanhando nesses treinos que saía para...
O local que chama é Angostura, né? Lago de Angostura, que já é fora da cidade de Cochabamba, que é a região metropolitana. E aí teve um rapaz lá, um atleta que a gente conheceu, ele foi nos acompanhando de bicicleta, né? Levando a hidratação.
Então. É, importante, hidratação.
E a alimentação lá? Tinha uns cui?
Cara, é muito difícil.
Vocês comiam lá?
É umas coisas muito esquisitas.
Lembrando que assim... o Vanilson é cearense, né? Então... Não sei, se ele come lá uns bode lá, não sei,
É diferente, cara, tipo, o arroz deles são um arroz meio papa, né, então, mais líquido, né? Então, não consigo descrever, né? Posso estar enganado, mas o Maicon não comia.
E aí, o que ele fazia?
Ele falou, não vou comer isso não. Aí,
e aí, o que ele comeu?
Daí, apelava pra salada, pro frango, mas normalmente a gente acabou alugando um apartamento, né?
Fazia.
E a gente fazia comida em casa.
Ah, então. Legal.
E no mercado?
No mercado a gente fazia tudo praticamente, era difícil a gente comer fora, normalmente só quando chegava muito cansado mesmo assim a gente ia comer fora, mas o problema era isso, né? Comer fora você vai comer a comida deles.
Não tinha uma pizza assim, nada?
Tinha. A pizza lá, cara, tem uma pizza desse tamanho assim, a gente
Rachava em dois.
12 pedaços.
E aí você fez o seu volume semanal de quanto lá? Quantos quilômetros?
Eu cheguei a fazer 180 quilômetros.
Nossa!
Mas praticamente tá fazendo só isso, né? É treino, treino.
É, isso que eu ia falar. Assim, a gente já conversou com alguns atletas quenianos, etíopes. Eles falam que eles preferem voltar lá para treinar no Quênia, na Etiópia, porque a rotina dos caras é treina de manhã, toma um café da manhã, dorme, daí acorda, vai treinar de novo, porque daí eles não perdem o foco. Se eles ficam na Europa ou nos Estados Unidos, é aquela coisa, treina, depois vai tomar um café, vai na rede social, não sei o que. O cara fala que ele não pode ter essa... durante o dia ficar perdendo tempo, assim, com coisas que não estão relacionadas ao treino, né? Você sentiu isso nessa experiência de 23 dias?
A gente costuma falar isso no alto rendimento, que treino em altitude é uma rotina que você precisa levar, né? Então é treino, treino e treino, né? É comer, dormir e treinar. São coisas
descansar
básicas.
Descansar bem,
né?
E voltar a treinar.
E o fato é que a gente tinha um fuso horário lá, né? Então são 2 horas a menos aqui do que do Brasil. Então, certamente a gente já estava um pouco mais avançado nessa condição. Então, normalmente, quando a gente estava indo treinar, muita gente já estava treinando aqui, né? Já tinha treinado, né? Então, o deslocamento que a gente tinha era muito pequeno. Então, praticamente, a gente fazia tudo andando. Por exemplo, a pista ficava 2 quilômetros de casa. Então, a gente já ia aquecendo, e concluía o aquecimento na pista. E terminava o treino, voltava andando, às vezes. Então, assim, é tudo muito perto que a gente acabou fazendo. Justamente por isso. Uma das maiores dificuldades que eu tive foi a questão do sono. Né? Então, para altitude, eu tinha um pouco mais de dificuldade para dormir.
Nossa!
Então, por exemplo, o Marco já não tinha essa dificuldade. Né?
O Marco estava coitado também. Ele estava e capotava.
E ele fez um volume de treino um pouco acima do que ele está acostumado aqui, né? Justamente pelo fato de ele ter essa disponibilidade maior de treinos, né? Porque somente estava comendo, treinando e dormindo, então...
Essas são as férias do...
As férias dele mesmo, né?
Foi sofrendo as férias.
Mas foi uma experiência muito bacana, assim, cara. Eu espero voltar novamente.
Tem vontade de ir pra...
Vamos fazer um camp da Subelite em Cochabamba?
Tá louco.
Vamos lá, vai.
Outros lugares, vamos pra Paipa, na Colômbia.
Pode ser.
E você tem vontade de ir pro Quênia e pra outros...
Tenho, esse é um outro sonho que eu tenho, né?
Flagstaff.
Já imaginou?
Eu acho que Flagstaff eu vou, assim, um hotelzinho bom, assim, um campo de golfe.
Tem secador? Tem
que tomar cuidado das onças lá.
Ô, Vanilson, você falou que em Frankfurt você não teve o resultado que você esperava, né? Como que funciona, assim, na cabeça de um corredor? Eu vou me incluir nisso também, e o pessoal vai se identificar. Você tem um resultado ruim numa prova... E dá aquele desânimo, né? Você fala assim, putz, mano, não tô mais afim e tal. Como é que você fez, assim, pra se manter motivado, levantar a cabeça e partir pra próxima, que já seria alguns meses depois, que seria a maratona da Disney?
Eu acho que esse é o pior momento pro corredor, né? Quando você...
Desculpa de novo, pessoal. Antes de você responder, Vinícius, vou ter que te enquadrar um pouco, assim. Porque
porque ele mudou. Você tava um pouquinho mais pra trás.
Assim... É melhor você puxar o microfone do que ir pra frente, sabe?
Aqui?
Então, encostar assim, mais perto da mesa aqui. E aí você encosta na cadeira do jeito que ficar confortável.
Tá bom.
Aqui, se não, sai do quadro também.
Não, assim tá bom.
Assim tá bom pra você?
Tá.
Beleza. Aí você pode dar essa resposta, tá?
Eu vou falar de novo.
Tá bom.
Ô, Vanilson, como é que foi pra você, depois da maratona de Frankfurt, que você falou que não teve um resultado esperado? E eu me identifico muito com isso, eu acho que muitos corredores também. Quando você corre uma prova, você não consegue correr tão bem. O que você fez, assim, pra se manter motivado? Porque logo na sequência, depois de alguns meses, você teria uma prova importante, que é a maratona da Disney. O que você fez, assim, pra manter a sua cabeça positiva?
Acho que esse é o... momento mais frustrante para um corredor, né? Quando você faz todo um planejamento, né? E não sai como esperado. Né? E você precisa mudar a chave. Né? Só que antes de mudar a chave, você precisa digerir o que você vivenciou.
É muito frustrante, né?
Então, assim, são semanas e semanas, né? Você está executando o treino e, ao mesmo tempo, você falando, mas... acabou, virou a chave, tá. Eu consigo virar a chave, mas a cabeça não consegue virar a chave, aí você precisa digerir. E é tempo ao tempo, eu não tenho o que fazer. Frankfurt foi a minha segunda vez que eu corri em Frankfurt, né? Infelizmente não foi um resultado que eu esperava, porque por todo o investimento que você faz, que na verdade é investimento, né? Então assim, talvez eu não consegui em Frankfurt, mas o meu investimento que eu fiz um mês anterior da altitude foi para Disney, né? Uhum. Então assim, foi investimento. Uhum. E mudar a chave numa condição como essa, você precisa entender todo o processo que você está fazendo e aonde você quer chegar, né? E para mim foi difícil, porque assim, eu sabia o quanto eu estava bem treinado para essa maratona. E poder digerir isso, eu acho que é onde dói mais, sabe? Mas foram dias e dias, e tipo, cara, já passou, agora toca, você tem a Disney, né? Então eu procurei me reservar mais, né? Então assim, eu percebi que eu precisava ter essa essência do treinamento, né? Então, talvez muita gente tenha percebido, eu me guardei um pouco mais, evitei de estar postando mais treinos, porque de certa forma a rede social, ela é excelente, ajuda você partilhar os momentos, tudo que você está vivenciando, mas existe um outro lado também, o Vanilson atleta, né? O Vanilson ser humano, e ele precisa também focar, e esse é um foco, né? Então, poder não dividir esse espaço é entender que você também precisa ter esse momento, né? Porque na hora da conquista você vai explodir, você vai partilhar com todo mundo, e acredito que muita gente vai ficar feliz com você. Uhum. Né? Então esse foi um dos momentos que eu precisava focar em mim, olhar mais para mim, sabe? Uhum. No interno. E saber que aquilo que não aconteceu em Frankfurt poderia acontecer na Disney. No entanto que na prova em si, eu tava feliz, sabe? Tipo assim, falei, meu, eu fiz tudo certo, sabe? Entender aquilo. Uhum. Frankfurt, parecia que tava correndo obrigado ali, sabe? Então, assim, você correr com uma pressão. Mas, às vezes, não era pressão externa, era pressão pessoal mesmo, de entender que eu tinha treinado tanto, mas, ao mesmo tempo, não tava conseguindo executar o que eu tava fazendo. O mínimo, eu não tava conseguindo. E isso é o que mais machuca, de você entender. Mas são processos, são fases, né? Então, é entender e aceitar aquilo. Falar assim, olha, hoje não é o teu dia, infelizmente. E aí, na metade da prova, já tinha desistido, já estava andando, pegando chuva. E eu falei assim, cara, eu vou terminar essa prova. Porque isso aqui custou caro.
Nossa Senhora. Entendeu?
Porque normalmente a gente não faz isso. O pessoal de performance parou, parou.
É, vai pro próximo.
Mas ao mesmo tempo, eu falei assim, eu tô correndo para mim. Eu tô correndo para as pessoas, ah, eu sei que eu vou pagar caro por isso, mas eu prefiro pagar para uma condição de eu ter aquele espírito de eu concluir a prova, ah, mas eu estou bem, eu não estava com dor, não estava com nada, simplesmente não corri o tempo que eu queria. Ah, mas eu falei assim, não, sabe uma coisa, eu vou curtir isso daqui. Então, para mim, já o ritmo tava mais tranquilo. Eu falei, ah, eu vou reduzindo, eu vou correndo, eu vou fazendo amizade. No meio da prova, ajudei outros corredores. Então, eu falei assim, cara, olha, sabe? Virou a essência outro... daquilo, sabe? Tipo, naquele momento, eu esqueci que eu tava da performance. Eu tava curtindo a maratona, mas depois, baixa a adrenalina, você vai entender o que aconteceu. E você fala assim, puta, não fui legal, sabe? Mas, ao mesmo tempo, fiquei feliz porque ajudei outras pessoas e eu terminei a prova. Esse foi o ponto-chave que eu consegui mudar. Talvez se eu não tivesse concluído a prova, eu teria ficado um pouco mais frustrado. Então, aí você fica, começa a se cobrar. Talvez eu não tivesse acontecido, conquistado o resultado que eu conquistei na Disney.
E você analisou depois, você ficou analisando muito, falou, não, deixa pra lá. Ou você olhou e falou, não, deixa eu entender o que aconteceu aqui. Ou não? Você...
Fiz algumas análises, né? Fiz algumas análises de treinos que eu havia executado lá. Fiz alguns testes, na verdade, assim que eu desci, além dos treinos que eu havia feito na altura, eu cheguei a fazer um teste de lactato, né? Um ego experimento com lactato, e dentro dos parâmetros laboratoriais, eu não consegui correr nem no segundo estágio do lactato, sabe? Então, assim, eu acho que foi isso que me deixou mais frustrado. Eu falei assim, cara, eu tava muito bem. Então, assim, poderia ter feito o mínimo, eu não consegui, sabe? Então, acho que isso aí me deixou mais frustrado. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, não, que aí eu passo com o Dr. Danilo, né? E ele falou, cara, você tá bem. Quando eu voltei novamente na Universidade da Disney, a gente fez novamente outro teste, e ele falou assim, ó, esse, são protocolos diferentes, mas ele me mostra que você tá muito mais condicionado agora.
Uhum.
Ele falou assim, aqui eu consigo entender. E no entanto, que isso me deu muita confiança na prova, né? Porque dentro da maratona, eu decidi a prova. Eu falei assim, eu vou fazer a minha corrida, custe o que custar, entendeu?
Uhum. E fui sozinho na Disney.
Boa. O Vanil, você falou do dia. Você acha que pra corrida tem isso do corredor? Você fala assim, hoje eu tô no dia, hoje não é o meu dia. Ah, sei lá, não consegui ir no banheiro ou... É, tomei o gel errado, você acha assim, fala assim, puta, hoje eu tô no dia, hoje eu não tô no dia.
Tem. Você sente o seu corpo, né? Você acorda, você, parece que o corpo já começa a tá esperto, né? É igual quando você vai fazer um bolo, né? Você separa todos os ingredientes ali, e aí quando ele, você olha, ele está no ponto, não está no ponto ainda, quando você vê que, percebe que realmente ele está no ponto, né? Que é o dia D, você fala assim, pronto, ele está pronto, já posso comer aquele bolo. E é isso, a corrida. Na maratona da Disney, eu senti isso. Quando eu acordei, eu falei assim, cara...
É hoje.
Hoje é meu dia. Eu falei assim, sabe? Tava aquecendo feliz, cara, assim, sabe? Tipo, não que Frankfurt não tivesse. Mas no aquecimento, eu senti que parece que eu não conseguia aquecer, sabe?
Uhum.
E na Disney, eu falei assim, não, eu tô bem. Eu falei, cara, eu tô bem. Hoje é meu dia. Ninguém tira meu brilho hoje, uhum. Sabe? Ninguém.
É, eu sei que é muito pessoal, individual, mas essa questão de você se fechar um pouco também, de se concentrar, de entrar, entender o quanto aquilo era importante para você, eu acho que ajuda também. Eu acho que é a hora que quando a gente se fecha um pouquinho. Na rede social eu sei que é difícil, mas...
É. Afinal de contas, é o nosso trabalho.
É.
Ô, Vanil, tem umas perguntas aqui que são bem comuns entre os corredores... Boa. Quem não assistiu ainda o episódio que a gente fez com o Vanilson, ele conta um pouco mais da história dele, das provas. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem na descrição. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais de corrida também, né? Uma das coisas que eu vejo que o pessoal pergunta bastante, principalmente os corredores iniciantes, eles falam assim, se existe um tempo ideal para correr uma prova de 5K? Eu sei que a pergunta é genérica, mas as pessoas acham assim, pô, tem que correr... Qual que é um pace, assim, legal?
O maior público de corredores que você pode encontrar é o público que corre de 5 a 7 por quilômetro. Ah, então, é um público padrão.
Uhum.
Então, a pessoa que faz atividade física, que ela gosta de fazer aula de spin, passa a semana inteira na academia. Então, ela faz 3 dias de musculação... 3 dias de aeróbico, então faz jump, spin, enfim, várias atividades, ela simplesmente gosta de correr também, inclui alguns treinos na esteira, e aí ela simplesmente vai correr. Tem gente que nunca correu na vida e corre a 5 por quilômetro, assim como tem gente que corre a 7 por quilômetro, 8 por quilômetro. Né? Então, assim, é muito relativo isso. Mas o maior público que você pode encontrar é entre 6 a 6h30, mais ou menos.
É fácil de ver numa prova, né? Começa a chegar lá no 5K, chega lá o pessoal que corre a pace de 3 e pouco, bem pouquinho. Daí vai aumentando, assim. Chega no 4, já tem mais um pouquinho. 4h30, no 5 já vem bastante gente, né?
Isso, já vai aumentando o número de corredores de acordo com o tempo, né? Então, por isso que você vê sempre os atletas mais rápidos, sempre solitários. São poucos, são minoria. Né? Então, principalmente para mulheres, se você colocar hoje num público que corre a 4h30, você consegue contar nos dedos. Agora coloca aí entre 5 a 5h30, você já vê muita gente.
E 10 quilômetros também entra nesse mesmo ritmo?
10 quilômetros entra nesse padrão também de uma hora, né? Entre uma hora e três, mais ou menos, ali que tá entre 6 e 15 por quilômetro, né? Já é um pouco diferente do 5K. 5K você consegue ver um volume, enxergar um pouco mais, um volume maior. O 10K já é um pouco menor, mas o maior público ele tá mais ou menos entre uma hora e três, né? É o tão sonhado sub uma hora deles, né?
Você falou de tempo, assim, de tempo, quanto tempo, e em horas, né, ou minutos, mas quanto tempo em meses para a pessoa pensar em correr a prova de 5 quilômetros dela, a prova de 5 ir para os 10, tem um...
Então, aí depende muito. Se é uma pessoa que ela faz atividade física na academia, enfim, ela gosta de fazer atividade física, caminha, ela, teoricamente, ela pode, dependendo do condicionamento físico dela, ela consegue fazer mais ou menos dentro desse padrão. E não vai ter
grandes problemas, né?
Tempo de execução para ela executar uma prova dessa. Entendeu? Então, para uma pessoa já que ela nunca fez atividade física, aí você consegue ter um controle maior, né? Então, mais ou menos umas 10 semanas aí, de 10 a 12 semanas, ela consegue executar uma prova. Uma pessoa sedentária, nunca correu na vida, né? Então, dá para fazer um planejamento. Uma pessoa que faz atividade física já é diferente, né? Então, ela consegue correr. Aí, não existe nem certo e nem errado, né? Então, ela faz do jeito dela.
Sim.
Ô, Vanilson, ontem você colocou na minha planilha teste de 3K. Daí, eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntando se o pessoal já fez teste de 3K. E, para minha surpresa... 50% das pessoas fizeram e outras 50% não sabem nem o que é teste de 3K.
Caramba!
O que, que é isso e por que, que é tão importante?
O teste de 3K é o famoso semi-prova, né? Então, normalmente dá aquele friozinho na barriga. Então, quando você fala em teste, a pessoa já... O teste de 3K ele serve como parâmetro, né, das referências de intensidades que nós treinadores utilizamos para mapear o condicionamento físico do atleta, né? Então, dentro de um padrão de teste, consigo ter um padrão para treinos de intensidades baixas e média intensidade e para treinos rodagens mais longas, enfim, você consegue entender o grau de intensidade, grau de condicionamento o atleta está. Então, normalmente o teste de 3K, teste de 5K, o teste de 1K, normalmente você tem essas referências, né? Além da execução desses testes, você usa muito para treinos de intensidade, tá? Então, por exemplo, lá você tem 10 repetições de 200 metros num pace de 3K, por exemplo. Então, você vai ter sempre essa referência. O meu teste de 3K deu um pace de 6 minutos por quilômetro, por exemplo, eu vou fazer 10 repetições de 200 metros num pace de 3K, que dá 6 por quilômetro. Então, basicamente, o teste ele serve para isso. Então, dentro desse padrão, é executado os demais treinos também, né? Tanto de rodagem, de baixa e longa intensidade, por aí vai.
E por que vocês colocam o teste de 3K quando a gente está mal no começo do ano? Não coloca quando a gente está bem?
Porque exatamente, o teste é para saber como está o teu grau de condicionamento. Então hoje, por exemplo, se eu pedir para você fazer 10 repetições de 300 metros no teu pace de 3K quando você estava em forma, então no teu melhor tempo de 5K, talvez você não vai executar. Você vai falar, coach, eu estou mal. E agora? O que eu faço? Não, exatamente para entender. Edu, você está fora de forma, então a gente vai tentar ajustar os teus treinos de acordo com o teu condicionamento, é exatamente para isso, né? Então, não somente quando você está em forma você precisa fazer, né? Então, normalmente, depende muito do planejamento. Então, normalmente você executa esses testes no início de temporada, justamente para você ter o treinador ter um parâmetro de treinamento, porque depois você entra no período competitivo, aí já não tem tanta necessidade de executar um tipo de teste como esse.
Tem bastante gente que acompanha o canal e vai fazer um TAF, né? Daí eles perguntam assim, o que eu faço para conseguir correr melhor os 12 minutos? O que dá para fazer?
Então, aí é um outro... aproveitando o gancho da pergunta lá do tempo do 5K, é exatamente isso. Então, normalmente, TAF, tem muita gente que nunca fez atividade física na vida, né? Então, assim, eu tenho 10 semanas, eu preciso correr 2.600, mas eu não corro nada. É o mesmo processo, você precisa treinar, né? Então, intercalar corridas e caminhadas, né? Então, 100 metros por 100 metros, por 12, 15 minutos, a pessoa começa a ganhar um pouco mais de condicionamento, porque é condicionamento. Se você pegar hoje na linguagem do corredor, o teste não é algo difícil, mas ele precisa estar treinado, né? Então, assim, você já fez 10K, você faz, mas fica destreinado, você vai ter dificuldade. Então, se você começar a fazer corridinhas leves de 30, 40, 50 minutos, você vai terminar seus 10K numa boa, né? Com um pouco de dificuldade, mas você vai terminar. É a mesma coisa do TAF. Você precisa ter esse parâmetro. Né? Então, normalmente, as pessoas elas não fazem atividade física, elas esquecem que o TAF, ela deixa de treinar pro TAF, né? Não para a prova no geral. Né? Então, ela treina na parte teórica, mas ela esquece que a parte prática, ela também reprova. Né?
Uhum.
Normalmente, são reprova onde? Num teste de 12K, de 12 minutos.
É, porque 12 minutos para quem não corre... É muita coisa, assim, numa intensidade alta, né?
É 2.600?
Não, você corre quanto
normalmente der. Normalmente é... Não, mas o teste tem a janela, né? Eu acho que é 2.400.
Acho que depende do concurso, né?
É, normalmente é 2.400 para mulher e 2.600 para homem. É mais
Nossa,
ou menos isso.
É bastante.
Eu posso estar enganado, tá? Não tenho certeza, mais ou menos.
Nossa,
quanto você faz, Vanilson, em 12 minutos?
Em 12 minutos? Ah, dá para fazer...
8 quilômetros.
Quase 4, eu acho. Em forma, mais de 4, né?
Quantos quilômetros você faz, Vavá?
Não sei. 3? 12 minutos? Acho que... Não, mais, né? Mais, né?
Mais.
Você corre com 3,50?
Ah, dá uns 3,5, mais ou menos.
Eu acho que é uns 3,5. Meu melhor, assim, 3K, acho que é 3,50. 3 e... Já consegui 3,45 um dia, mas... Agora é um sonho distante. Duduzinho, sabe que o pessoal pergunta bastante também? Você falou de 5, de 10. Comecei a treinar, comecei a correr. Como eu planejo para ir para uma maratona? Estou querendo ir para a Disney. Você acha que se eu começar agora, nós estamos em fevereiro, eu consigo do zero? Vou começar aqui, começar a me planejar. Consigo correr no fim do ano uma maratona? Ou você...
Mas nunca correu na vida?
Nunca correu. O pessoal geralmente nunca correu. Essa é a real. O pessoal nunca correu porque quer fazer uma maratona.
Não sei que treinador que vai pegar
isso. Você acha que rápido assim? Ou você sugere que dê um... O que você sugere?
Uma meia, né?
É porque o pessoal já chega intenso. O pessoal quer ir pra maratona.
O pessoal chega assim na assessoria?
Chega. Tô te falando.
Oi, Vanilson, tudo bem? Eu vi você lá no Tênis Certo, querendo correr a Disney.
Consigo correr um ano? O pessoal fala, porque tem um amigo... O que acontece é que a pessoa vê pessoas próximas dela, né? Então, sei lá, um tio, um primo, um colega do trabalho. Fala assim, ele correu uma maratona. Eu também quero fazer uma maratona. E fala, maratona, né?
E aí, pega essa batata.
Na verdade, eu tenho uma política que eu não pego atleta com menos de 3 meses para maratona, né? Que
é o
tempo mínimo.
Sub-elite, Dudu. É.
Porque, isso já aconteceu de gente procurar no meio de preparação mesmo. E falar assim, cara, eu não consigo nem mexer no que você está fazendo. Entendeu? É você pegar a batata quente ali e falar, olha, se vira. Eu falei, não posso fazer. Porque é difícil de entender o atleta. O tempo é muito curto. E aí você ter... 10, 12 semanas é muito apertado. Uma pessoa que nunca correu, entrar numa maratona, a gente sabe dos riscos que ela poderá correr, né? Ocorrer. Né? Dá para fazer? Dá, do jeito dela. Né? Mas, por exemplo, eu não treinaria uma pessoa dessa. Né? É muita responsabilidade.
É.
Né? Então, assim, foge do padrão, do meu padrão de atendimento. Né?
Uhum.
Não só eu, como os... A equipe, né, o time sub-elite, a gente não costuma fazer isso. Então, assim, é muito arriscado. Né? Então, uma pessoa que ela nunca correu, ela precisa ter degrau por degrau. Né? Ela começou no 5K, ela já está treinando para maratona.
Uhum.
Né? Então, ela precisa entender por que ela quer fazer a maratona.
Uhum.
Ter o prazer da corrida. O prazer da corrida é essa. Você sentir correr 5, correr 10, 21... Fazer mais vezes, 21, tem um processo, puta, legal, corri.
Uma média o quê? Uns 2 anos? Se for falar em tempo, uns 2 anos?
Por aí, 2 anos é um tempo suficiente porque dá para ela amadurecer. Então, se ela começou agora, 2 anos, daqui a 2 anos ela consegue fazer uma maratona.
Lembrando
tem gente muito prudente.
Que isso não é um padrão, porque às vezes tem pessoas que falam assim, corro há 8 anos, ainda não me sinto preparado. E eu falo, vai quando você se sentir preparado. Se é que você também quer ir, né? Às vezes, porque... Maratona não é fácil, encaixar treinos na rotina do dia a dia.
Maratona, assim, você precisa abdicar de muita coisa. Tá? Então, assim, não é para qualquer um.
Uhum.
Porque, principalmente, corredores amadores, você tem família, você tem trabalho, a rotina é puxada.
Sim.
Tá? Porque você precisa ter um padrão de treinamento específico, pelo menos 12 semanas. Ah, mas são só 12 semanas eu treino para maratona. Não é só 12 semanas, você precisa ter um pouco mais de tempo. Então, é simplesmente, eu vou começar a treinar para maratona daqui a 12 semanas.
Não é bem
então,
por
exemplo,
né?
Semana que vem, segunda-feira, já começa o ciclo de preparação para a maratona do Rio. Que são 12 semanas.
Uhum. Tá?
Porto
Nossa,
Alegre,
é verdade.
Aí,
Porto
pessoal,
Alegre também, né?
Porto Alegre ainda tem uma gordura, tem mais 2 semanas. Né? Então, assim, Imagina só, a pessoa chegou, eu tô inscrito na Maratona do Rio, nunca corri, você acha que dá para eu fazer a maratona?
Não.
Se calma. Dá é uma coisa, mas se eu não...
Com qualidade é difícil.
Aí eu volto na história do 5K, da pessoa que nunca fez atividade física e a pessoa que faz atividade física, né? Ela faz do jeito dela. E aí qual é o prazer? Você terminar entre... Não vou falar na questão nem no fato de você terminar... É terminar saudável, sabe? O prazer da corrida é esse, você terminar saudável.
E continuar depois, né?
E depois, exatamente.
Ô, Vanilson, quantos quilômetros em média uma pessoa... Uma pessoa que tá começando agora precisa correr para chegar nesses 42 quilômetros da prova?
Você diz uma pessoa iniciante?
Não é, uma iniciante.
Então, aí depende muito do período de preparação que ela vai fazer para a maratona. Se a gente está falando de 2 anos de preparação, normalmente, se ela está começando no 5K, ela vai ter uma média aí de 10 a 12 quilômetros semanais, né? Isso para um iniciante. E a quilometragem ela vai aumentando de acordo com o condicionamento dela. Então, depois ela já mudou para um 10. Vamos pegar uma pessoa intermediária ali. Então, ela já consegue, para a maratona, fazer mais ou menos uma média de uns 60... Pico de 70 quilômetros aí, no máximo.
Tá.
Uma pessoa correu mais ou menos em 4 horas, vamos colocar sub 4 horas, mais ou menos nesse padrão.
E um corredor iniciante, ele pode correr todo dia?
É uma pergunta bem polêmica.
O problema que eu vejo, assim, no começo do ano, principalmente, as pessoas vêm conversar com a gente, acho que com você também, falam assim... Comecei a correr, tô correndo todos os dias. Falo, não, faça isso.
Não faz isso.
Existe todo um processo, né? Uma preparação. Então, assim, um iniciante, ele correr todos os dias, o problema não é o fato dele correr. O problema é ele aguentar todos os dias, porque ele é iniciante, né? Então, o cara nunca correu na vida. O primeiro dia, ele já vai ficar todo quebrado, né? É. Cheio de dores musculares, principalmente... Normalmente, o corredor ele não gosta de fazer treino de força, né? Fortalecimento. E aí já é um outro padrão. Se ele faz um treino de força, no outro dia ele for correr, ou se ele for fazer um fortalecimento junto com a corrida, ele já vai ficar, ele já vai fazer 2 treinos. Né?
Uhum.
Ah, você pode fazer atividade 2 vezes. Né? Então, por exemplo, nós do alto rendimento, normalmente a gente faz... Tem dias que a gente faz 3 atividades, que são 2 corridas mais um treino de força. Então, são 3 atividades no dia. Uhum. Então, por isso que os treinos são... Tem esse padrão, com baixa intensidade, né? Pelo menos 2, que são os dias que normalmente a gente faz treinos de rodagens, com um treino de força, intercalado com treinos de intensidade. Então, se você faz treinos de intensidade muito próximo um do outro, você não vai suportar, porque existe uma sobrecarga. Então, para o iniciante ter essa regularidade de treinos todos os dias, tem gente que faz, nunca teve problema. Mas aí também é genética, é cada um. Tem gente que faz 2 corridas na semana e não consegue recuperar de uma para outra, justamente por questões de condicionamento. Uhum. Corrida é regularidade. Então, tem essa dificuldade.
Você acha que dá para treinar todos os treinos na esteira?
De corrida?
É.
Sim. A gente tem um exemplo aí, o Marcelo Avelar, né? Que na época que ele trabalhava na própria academia, que ele dava muita aula de personal, os horários vagos dele eram tipo 2 da tarde ou 12h, vagou uma aula. Treinava sempre na esteira. O Marcelo correu 31:12 correndo na esteira, na tribuna. Então, assim, vai falar, ah, não dá. Os treinos dele sempre foram na esteira. É. O importante é você estar treinando.
Eu coloco 1 vez, pelo menos, de esteira. Porque é mais prático, né?
Você muito fala, mais prático.
Toda academia e tal, não, se estiver chovendo, vou correr. Na verdade, eu não corro na chuva.
Tem um aluno que costuma falar que é o tempo, no horário que dá, no tempo que sobra.
É.
É isso.
É exatamente isso.
É isso, Vavá. Temos ping-pong?
Temos um ping-pong, Dudu. Temos um
ele já, acho que ele já fez o ping-pong, mas acho que deve estar renovado.
Vamos renovar esse ping-pong. Prova ou corrida inesquecível?
Maratona da Disney 2022.
22? Ah.
Foi quando eu tive a minha primeira vitória, né? Porque a Disney tem uma história boa, história ruim, né? Normalmente a Disney só tem coisas boas, né? E 2019, eu tive um dia ruim lá, uma semana antes, eu fui 2 semanas antes, mais ou menos, e eu adoeci. Então eu fiquei internado por 4 dias.
Nossa, então, foi punk.
Muito difícil, não sei nem descrever o que eu tive, né? Mas eu cheguei a ficar na UTI, internado, então assim, foi bem ruim. Isso 1 semana antes da prova. E aí vim embora na sexta-feira, dois dias antes da prova. Então, assim, foi um ano ruim para mim, né, porque eu não consegui recuperar. Peguei uma infecção alimentar lá. E 22 teve esse... Aí teve a questão da pandemia, tudo. Aí 22 eu voltei para Disney. Não ia correr a prova, porque eu já tinha feito Barcelona em novembro. E casou que eu ia de última hora, a organização me deu inscrição. Eu falei, pô, eu tô bem. Eu tava recuperado. E eu consegui vencer a prova, né? Então, assim, diante de tudo que eu havia sofrido, né? 19, ano pandêmico. Então, assim, foi uma prova, assim, que me deu muita esperança, né? Então, foi muito marcante para mim.
Se você não fosse treinador de corrida, o que você seria?
Nossa, aí é uma pergunta difícil, hein? Gosto de fazer diversas coisas, né? Fora do mundo da corrida, que é o meu hobby. Então, gosto de cozinhar, gosto de gravar.
Eu ia falar isso, né? Eu ia falar assim, gravar o pessoal correndo.
É uma boa. Quem sabe aí, né?
Celane, fique com os olhinhos abertos. Antes de uma prova, o que você come?
O básico. Café e banana.
Achei que ele ia falar pãozinho com geleia. Depois da prova, o que você come?
O que tiver.
Nossa, aí... Tudo
de
bem.
Maratona seria o bom cerveja, né?
É.
O tênis preferido da atualidade?
É difícil, hein? Hoje eu me encontro sem marcas, né? Sem nenhuma marca, então tenho usado vários, né? Então eu uso o tênis certo, né?
Em Frankfurt você correu com qual?
Eu corri de Adios Pro.
E na Disney de Nike?
De Vaporfly 2.
Vaporfly 2, boa.
Esse, na verdade, as últimas minhas maratonas foram todas de Vaporfly. Então, esse passa a ser...
Você se adaptou melhor.
Melhor.
Lugar onde você gostaria de correr?
Japão.
Japão. Qual é a sua próxima linha de chegada?
Domingo. Vou abrir o meu calendário de provas, né? Agora eu posso dizer que eu vou abrir o calendário de provas, vou fazer a Track Field de Vila Lobos, né?
Legal.
Mais, eu vou fazer um 5K. Não lembro quando foi a última vez que eu corri uma prova de 5K, mas vai ser legal para estimular já o calendário aí da temporada.
Essa é uma pergunta bônus, Vavá.
Pergunta bônus. Ceará ou Fortaleza?
Ceará. Ceará.
A gente esteve...
Time do povo.
A gente esteve no carnaval em Fortaleza. Eu subestimei o calor. E daí, eles, todo mundo, não, tem que acordar às 4 para ir correr. Eu falei, tá louco acordar às 4 para correr, pelo amor de Deus.
Não, mas mesmo acordando às 4 para correr e correr, começando às 5, meu Deus do céu.
Eu fui às 7.
Misericórdia. Eu corri com a Michele lá e o...
Bruno.
O Bruno também foi um pessoal também. Falei, gente do céu, parabéns pra vocês, porque um bafo de calor, isso que choveu, tava friozinho.
Mas é pior, sabia? É pior por causa da umidade, hein?
Não, tava bem.
Mas o problema, eu acho que não é nem tanto o calor, é a umidade.
É, umidade.
Porque aqui, em São Paulo a gente tem tido temperaturas absurdas, né? Uhum. Teve dia aqui que tava 35 graus.
Sim, verdade.
Então, assim, é um forno, o problema é que aqui não venta, e lá pelo menos você tem vento, né?
Verdade.
Mas hoje a gente achou impressionante a quantidade de gente correndo lá.
Muitos bem, corredores. Muitos,
ela muito, cresceu muito o número de corredores lá.
Impressionada.
Cresceu muito, muito.
E muito boa a qualidade, assim, de ali na beira-mar, né? Eu gostei demais, porque o espaço é muito bom.
Mas eu é uma gostei. Briga ainda, né? Porque tem muita gente. De manhã você ainda consegue correr, à noite não dá pra correr lá.
À noite
não. Não, à noite não dá, à noite não dá. Tem muita gente andando.
Porque é orla, né? Então as pessoas, é local turístico. Então, de manhã o pessoal ainda tá dormindo.
Eu achei lindo. Achei lindo como eles construíram, né? Reconstruíram. Nossa, eu gostei de tudo. Gostei, achei que ficou muito bonito.
Mesmo eu sendo de lá, porque eu peguei todo esse processo, né? Então, assim, meu, é outra cidade, é outro local.
É impressionante.
Assim. Cresceu muito a infraestrutura da cidade, tá muito mais organizado. Então, assim, para quem pegou a...
Eu lembro que há muitos anos
que era tudo
eu fui pra
mato,
lá.
Né? Era bem difícil, bem diferente, bem diferente.
Eu lembro que eu fui há muitos anos para lá. Nossa, é outro lugar. Quero voltar.
Vanilson, para quem quiser treinar com você... agora ser meu colega de assessoria, como é que faz?
Chamar lá no Instagram da Subelite, né? É, Subelite Vanilson Neves, ou no meu pessoal, que eu já passo todas as informações.
Muito bom. Pode ser do Brasil inteiro?
No Brasil e no exterior.
Brasil exterior.
Oh, é verdade.
Mundial.
Mundial.
Então é isso.
A Subelite é para todos, né?
É.
E quem é de São Paulo, onde vocês estão?
A gente está no Parque do Ibirapuera, de terças e quinta, das 6 às 8 da manhã e das 19 às 21, e aos sábados no nosso tradicional evento na USP, né? Das 7 às 10 da manhã.
Boa.
É isso aí, Vavá.
Boa, Dudu.
Muito legal.
Muito legal. Campeão da Disney.
Estamos na torcida por 2025 para quebrar a estigma dos números pares.
Boa.
Ok?
Boa.
Vanilson, parabéns aí. Parabéns aí pelo teu trabalho, pela conquista da Disney. E estamos sempre na torcida, né, Val?
Sim.
Obrigado, eu agradeço aí pela mais uma oportunidade de poder estar vindo aqui, estar partilhando com vocês e todos vocês corredores, né? Porque a gente sabe o quanto vocês gostam de corrida, vocês amam corrida e nada melhor do que poder partilhar um momento tão especial desse com vocês.
É isso aí, pessoal. Todas as sextas-feiras, 19 horas, podcast no Spotify e no YouTube. Deixem 5 estrelas, que é bastante importante. Nos vemos na próxima. Valeu, Val.
Valeu, Dudu.
Vanilson. Abraço a todos.
Tênis certo.